Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, ao vivo em central3.com.br, edição de número 28 do podcast em parceria da Central 3 com o blog Esporte Fino, podcast este que você ouve também, claro, na lista de podcasts na central3.com.br, este e todos os 28, em esportefino.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, à minha frente, Rodrigo Borges. Olá!
Olá! Não teve programa semana passada, né? Eu fiquei aqui na porta do estúdio esperando.
Pois é, o feriado aqui ninguém trabalha.
É, pois é, agora eu fiquei
questão sabendo, de honra.
Eu fiquei aqui na porta esperando pra entrar ao vivo.
Peço desculpas.
Tudo bem.
Pelo menos chegou cedo pra hoje, né?
Cheguei cedo, cheguei bastante cedo, como você diria.
Muito boa noite, Rodrigo. Bruno Winkler, no tradicional Gol das Piscinas, como vai?
Olá, Paulo. Saudades do podcast.
Você ia falar saudades de você, Paulo.
Saudades de você, Paulo. Não foi hoje, né, que bateu aquela saudade
não,
de
não,
mim.
Assim. Não. Mas eu queria saber como você comemorou o Thanksgiving.
O Thanksgiving. Eu não comemorei, não comemorei. Eu percebi que hoje teve uma rodada cheia, né, de futebol americano, né?
Jogos desde
as 3 da tarde, né? Foi legal, assisti
um
jogo.
Eu não sabia, eu cheguei, liguei, tô de férias, né? Liguei a TV, tava passando um jogo ao vivo de 3 da tarde, Detroit Lions e outro time em Chicago.
Chicago Bears. Eram os ursos contra os leões.
Eu não sabia, mas tem uma
tradição. Era o Festival de Berlim contra o Festival de Veneza.
Que coisa, que muita coisa. Cultura, Rodrigo Borges.
Obrigado, gente.
Leandríssimo e a mim com uma peita do Boca Juniors, olá.
Paulaço, boa noite ao petardo do Cerrado, Bruno Winkler, ao esgrimista da notícia, Rodrigo Borges, é um grande prazer estar com vocês, com a nossa convidada, que eu não vou me antecipar, porque quem apresenta é você, certo, Paulo Júnior?
Você gosta de peita ou você prefere manto?
Não, eu acho peita... É legal, mas não é da minha... Não é espontâneo se eu falo peita, né?
Entendi.
Não é peita, nunca foi peita na onde eu frequentava. De toda forma que eu vesti essa camisa por causa do jogo de hoje, estou com o Boca e não abro.
Você não fala peita, mas você fala abrigo, né?
Quando é um abrigo, tem diferença.
Quando é um abrigo, eu adoro abrigo.
Antes de você apresentar, eu queria mandar um abraço pro Mac. Mac é o Peru que recebeu o perdão presidencial do Barack Obama nesse dia. Para quem não sabe, todo ano um Peru recebe o perdão do presidente dos Estados Unidos. Esse ano foi um Peru chamado Mac.
Mac?
Então, imagina o sortudo que é esse Peru. E ele nem sabe disso, né?
E aí quando ele recebe o perdão...
Eu só queria saber por que um Peru recebe o perdão. Qual foi o crime que esse Peru cometeu,
pois
né?
Pois é, eu não tenho nenhum palpite. A nossa convidada de hoje é Mariana Lajolo, colunista de esportes olímpicos no próprio blog Esporte Fino, que vai bater um papo com a gente sobre as últimas aí do Comitê Olímpico Internacional, depois, claro, de todas as efemérides que o Rodrigo Borges separa para o primeiro bloco. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito de Olimpíada. Olá, Mariana, boa noite.
Boa noite, prazer estar aqui de volta. Achei que vocês não iam me convidar de novo para voltar aqui.
Ah, que absurdo, por quê?
Demorou muito.
É a segunda de muitas, mas a terceira, a quarta virão logo.
Então já que demorou muito, vamos começar a convidar sempre. A gente não quer explorar, mas nesse caso.
Mas fica o toque, né? Quem foi convidado uma vez só e não veio uma segunda,
fica aí a dica que talvez você não tenha desempenhado bem.
Pois é.
É só o cara entrar lá na lista, ver a outra participação da Mariana, fazer uma média ponderada, considerar feriados e tal, e dá pra ter uma ideia quando volta. Rodrigo Borges, Copa do Brasil, já que a gente sempre começa quente e a final foi ontem. O que você tem a dizer sobre a tranquila vitória até do Atlético Mineiro? Não querendo tirar os méritos, tranquila, porque o time correu muito no primeiro tempo e não deu chance também pro Cruzeiro tentar alguma coisa, né?
O Cruzeiro não existiu na final, né? Não existiu no primeiro jogo, não existiu no segundo jogo.
Cruzeiro.
E eu não quero levantar nenhuma polêmica aqui, mas...
Polêmica!
E Deus? Onde estava Deus? Porque o goleiro Fábio do Cruzeiro sempre atribui as vitórias e os títulos do Cruzeiro a Deus. Ontem, por exemplo, Deus folgou?
Pois é.
Deus vestiu a camisa do Atlético?
Tinha um jogador do Atlético?
Ou vamos concluir finalmente que Deus não tem nada a ver com isso?
Outra atuação apática.
O Michael Suell estava com a camisa, a Deus toda a glória. Ele plagiou o Fábio e Bom.
Então, mas aí temos um problema, porque Deus não pode torcer para Cruzeiro e Atlético.
Complicado isso, hein?
O Leandro e a mim tem uma amiga que torce para Cruzeiro e Atlético.
Não.
É verdade, eu trabalho com ela por Skype uma vez por semana. E um dia eu falei, pô, eu converso com você por trabalho faz um ano, não sei nem que time você torce, Ela fala, eu gosto do Atlético e do Cruzeiro. Que eu não gosto muito do América.
Temos todos os exemplos do mundo.
Um beijo, Isabela, figurinha.
Você nunca...
Leandro e a mim foi o único que errou o palpite aqui. Só queria... Boa memória que eu tenho. Quando teve a final definido, né? Que ia ser Cruzeiro e Atlético. Todos nós demos nossos palpites de quem seria campeão.
Eu falei Cruzeiro?
E o Leandro e a mim disse que ia dar Cruzeiro. Bom, enfim, acho que ele errou.
Bom, o Leandro e a mim me disse antes do programa que achava que o Palmeiras vai ser rebaixado. Então eu tô bem feliz porque talvez ele seja um infeliz nos palpites, né?
É, a gente tava falando sobre óbito antes do programa entrar no ar sobre também. Óbito, eu espero estar errado também.
Vamos evitar piadas, né?
Exato.
Que coisa. O fato é que o...
A Mariana não vai falar de Copa do Brasil. Eu acho que a Mariana devia falar de Copa do Brasil. Fala sobre Copa do Brasil, Mariana.
Todos nós deveríamos.
Fala um pouquinho sobre Copa do Brasil.
Nenhum pitaco?
Não tem nenhum pitaco, já acabou, já.
Melhor.
Tem outras Copas do Brasil, né, gente? Tem. Quem não ganhou, fica aí a dica que tem outras Copas do Brasil.
Teve aquela que a Alemanha ganhou também.
Também. Atlético Mineiro, então, campeão no 3-0 agregado, como o Rodrigo Borges gosta de chamar.
Eu?
Você que gosta também daquela expressão, é um jogo de 180 minutos, né?
Ah, também.
Você gosta...
2-0 é um placar perigoso.
2-0 é um placar perigoso.
Joga por uma bola.
Ah, e também quando tá 2-0 eu gosto muito, tal time tá mais perto do terceiro do que o outro do primeiro.
E tem uma coisa que ontem é quando isso acontece na essência. O gol saiu na hora certa, né?
E também tem o mau uso do literal, né? O Cruzeiro morreu em campo literalmente, não.
Pois
não,
é. Não, a torcida vai literalmente...
A bola literalmente atravessou a linha, né?
Um abraço pro Felipe Lobo, que tem um Tumblr sensacional, que é literalmente, se não me engano, que é sempre
muito
sobre
bom.
O uso errado do literalmente.
E falando em Tumblr...
Imprime o ritmo do jogo.
Imprime o ritmo. É uma HP.
E aumenta o volume de jogo.
Aumenta o volume do jogo.
O Leandro tem uma ótima, que é o Atlético teve mais argumento ontem, né?
É, eu
mostrou mais argumentos.
Eu costumo usar essa, é verdade.
Repertório melhor também.
O repertório, muito
Nossa
bom.
Nossa senhora, ele vai fazer um programa inteiro de clichês.
O fato é que o Atlético Mineiro leva o título da Copa do Brasil, se garante também na Libertadores do ano que vem. Pode, então, ter um final de Campeonato Brasileiro muito mais tranquilo, né? Já não depende da posição no Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga. E o Cruzeiro, no fim das contas, o que é legítimo, mas não deixa de pelo menos para mim, ter soado um pouco estranho, comemorou um pouco ali no fim do jogo o título brasileiro, né? Um pouco constrangido, mas um pouco também, isso eles têm todo direito, um pouco também num clima de a temporada foi ótima, o dever foi cumprido, a gente foi até onde dava na Libertadores, a gente ganhou o brasileiro do começo ao fim e chegou na final da Copa do Brasil.
A questão é que o torcedor do Cruzeiro que não lotou o Mineirão ontem...
Não pôde lotar?
Não pôde lotar por causa dos preços absurdos cobrados pela diretoria do Cruzeiro e também pela Minas Arena, enfim. O torcedor do Cruzeiro que foi ao Mineirão ontem, ele não quis deixar o atleticano, a minoria... Cantar de galo no seu terreiro, entendeu?
Falando em clichê, né?
Falando em clichê. Porque o Cruzeiro foi campeão brasileiro domingo. Tudo bem, não é legal perder uma final de Copa do Brasil pro seu maior rival, o maior encontro dos dois em todos os tempos e tudo. Só que o cruzeirense, ele quis falar, não, a gente é campeão, vamos cantar mais alto. E muitos dos cruzeirenses que não foram embora antes do fim do jogo e ficaram depois, até já ter sido campeão, cantaram, provocaram os atleticanos, lembraram de vexames do Atlético, enfim. É do jogo, isso é bacana.
E é muito interessante como, nesse momento, dos dois rivais de Belo Horizonte, né, em alta, vencendo os principais campeonatos, tem a Libertadores, o Atlético no ano passado, como são times de perfis completamente opostos, né? O Cruzeiro mostrou ontem que não é um time com perfil de superação, de atacar na loucura, de jogar com tudo pra cima. Quem não soubesse o resultado do primeiro jogo, pensaria que era o Atlético que precisava do resultado. Isso é interessante mesmo, né? Como os dois times montaram elencos, os dois times têm jogadores de qualidade, não têm, assim, grandes craques absolutos, né? Em seleção brasileira, por exemplo. Mas o perfil, né? O Levir conseguiu montar um time que... Joga num gás, num ímpeto assim, que massacrou o Cruzeiro. Na primeira meia hora, o Cruzeiro não tinha chegado nem perto de marcar um gol.
Depois do jogo, o Levy até comentou que o Cruzeiro é o time mais eficiente, tanto é por isso que foi campeão brasileiro antecipado, mas o Atlético superou o Cruzeiro, mesmo sendo o time mais eficiente no Brasil, porque teve mais vontade. Ele disse isso, valorizou o Cruzeiro, a campanha do Cruzeiro no Brasileiro, mas o Atlético teve mais gana. E o Cruzeiro atribuiu a derrota também a um fator físico, que eu não sei se é só desculpa de perdedor, mas também tem a ver, porque o Cruzeiro jogou uma final domingo com todos os titulares, numa chuva e tal, e o Atlético poupou os titulares, jogou no sábado com as reservas contra o Inter, teve muito mais tempo para descansar, e isso... De certa forma, interferiu diretamente no jogo. E
o Cruzeiro já fez mais jogos esse ano do que ano passado, né?
Vai fechar a temporada com 80, se eu não me engano.
Então, isso tem um peso. E agora, mas o Levir culpe, diga-se que uma boa parte da torcida do Atlético queria a demissão dele no meio do ano.
Pois é.
Estavam furiosos com o Levir. E agora...
E reinventou o time, né? Não é mais o time... que a bola morre no pé do Ronaldinho Gaúcho lá no canto, que tem o chuveirinho pro Jô o tempo
inteiro.
Eu
acho que a saída do Jô e do Ronaldinho só fez bem ao Atlético. Claro que os dois foram super importantes na conquista da Libertadores, mas depois daquilo eles passaram a ter um peso contrário, porque tinha uma obrigação ali de ter os dois no time, e acho que a saída deles fez bem ao Atlético. Não coincidência, a saída deles coincide com o Atlético subindo de novo de produção.
O Marcelo Oliveira, como o senhor lembra aqui na pauta, o Rodrigo Borges, é trivice, né? Perdeu as finais de 2011, 2012 e agora 2014, as duas primeiras pelo Coritiba, agora pelo Cruzeiro. Mas não sei, não dá pra entrar muito numa coisa de que o cara é bom num formato
nem
ruim
um pouco,
em outro.
Nem um pouco, eu acho que é uma bobagem isso. E acho que... É só mérito pra ele. Tudo bem, perdeu uma final com o Cruzeiro, que ele podia ganhar, tudo bem. Mas o cara foi duas vezes vice com o Coritiba.
Pois é.
Então ele é pé frio porque chegou três vezes na final da Copa do Brasil. E quem jamais, que tem os técnicos que nunca chegaram em final de Copa do Brasil?
São eu nunca cheguei, por exemplo.
É, que também você não é técnico, né? Nem do Autônomos você é técnico, então...
Não sou técnico. Eu tô com o Marcelo Oliveira. Apesar que acho que o time dele me decepcionou um pouco ontem.
Dorival Júnior por Marcelo Oliveira, você fecha agora?
Agora.
Então.
Mas eu fiquei um pouco decepcionado ontem com o Cruzeiro, não nego, porque já foi campeão brasileiro, já tem que jogar buscando mais de um gol, já tá com crédito que vai demorar muito pra perder com a torcida. Sei lá, era o dia de tentar alguma coisa diferente, uma superação e inflamar o jogo, né? Eu acho que Cruzeiro fracassou um pouco nessa missão de dar uma esquentada no jogo. Ele deixou o Atlético controlar, depois já não deu mais tempo.
É que eu acho complicado, né? Imagina se ele coloca, vamos supor, Dagoberto de titular, tenta uma coisa assim com jogadores mais descansados e perde. Aí sim é capaz de jogarem um peso em cima dele. Ah, perdeu porque o Levy, porque o Marcelo foi professor Pardal, né? E até essa.
Pois é. E a pergunta que Rodrigo Borges nos faz... Senhores da mesa, a Copa do Brasil melhorou, né? Com finalmente a volta dos times da Libertadores. Ela estava... essa que a gente acabou de falar da final, das finais do Coritiba, um Coritiba e Vasco, um Coritiba e Palmeiras, que são finais, com todo respeito ao trabalho que os times fizeram, de times que depois não se mostraram tão consistentes. Assim, não, a gente não estava falando dos times do primeiro escalão daquele momento do futebol. É vídeo Palmeiras que é rebaixado em três meses depois, já estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
E não tira, por mais que reforce o campeonato, a presença dos times da Libertadores, não tira a chance dos outros, né? Ano passado, o Flamengo e Atlético Paranaense fizeram a final da Copa do Brasil. E isso mostrou que mesmo os times que estavam na Libertadores podem ser batidos. Mas isso valorizou muito mais o título do Flamengo ano passado, porque ele passou, inclusive, pelo Cruzeiro, campeão brasileiro. Enfim, estava com todos os grandes clubes do Brasil competindo. Enfim, isso e valoriza muito mais o torneio.
Não, é um campeonato muito melhor, com jogos muito melhores, né? Não que eu seja favorável só ao futebol dos grandes, porque eu acho que um dos charmes da Copa do Brasil são aquelas primeiras duas fases, cheio de time pequeno, time sem recurso. Mas quando vai afunilando, a gente quer ver jogo bom, de time bom, né?
E uma coisa, a minha única ressalva em relação a isso, que acho que não aconteceu esse ano, mas que às vezes é um discurso que pode ser ruim, que é também não encarar a Copa do Brasil como um prêmio de consolação, né? O time caiu da Libertadores, então agora...
É, eu tenho essa sensação também.
Vamos ver se a gente...
É um campeonato.
É, tem que ser um campeonato.
É um troféu legal, é um troféu importante.
Ele não é tão mais fácil de ganhar do que a Libertadores, se for ver. Ele tem um nível de dificuldade semelhante, tecnicamente.
Aumentou muito mais agora com a questão.
Aumentou o nível. Não, eu só não acho que tenha essa comparação, porque a Libertadores primeiro tem a fase de grupos, depois...
Não, com certeza, mas assim, não é... Não me parece um desafio menor que a Libertadores. Não tá fácil ganhar a Copa do Brasil.
Não é fácil.
Não é que, caí da Libertadores, mas agora...
Sem os times da Libertadores, tinha ficado um pouco mais sem graça, um pouco mais fácil, né? Mas agora acho que não, de fato.
Tanto que, como lembrou o Bruno, Cruzeiro do ano passado perdeu para um Flamengo que não tinha um grande elenco, não vivia uma grande temporada e acabou vencendo a Copa do Brasil. Rodrigo Borges, efemérides pra gente chegar à música e pra gente chegar ao nosso bloco principal e falar de Olimpíada.
Mariana, Vera Fischer tem 63 anos? Interrogação.
Acho que sim.
Você apostaria isso?
Apostaria.
Eu não sei. Eu acho que a Vera é gata.
Pode ser.
Qual é o seu papel preferido da Vera Fischer? Essa que faz 63 anos.
Você me pegou, meu...
Você é da época da Vera Fischer musa? Ou você já nasceu com a Vera Fischer louca e decadente?
Eu acho que eu nasci com ela musa, mas as minhas primeiras lembranças já é de um princípio de loucura. Mas eu gosto dela mesmo assim.
A loucura dela começou quando ela casou com Felipe Camargo, né?
Que isso é meados de quê?
Quando você nasceu, eu acho. 88?
Não, nem tanto, eu nasci em 88.
Então, mas era essa época.
Era essa época.
Que elas se conheceram na novela Mandala.
Que coisa, hein?
Um abraço. Show aqui, hein?
É o noveleiro de mão cheia, hein? Meu Deus.
Um abraço pro Felipe Camargo, né?
Bom, além dela, o Fábio Costa, goleiro do Santos. Hoje é um dia só de pessoas centradas.
37 anos, Fábio Costa.
37 anos de puro equilíbrio, né?
Puro equilíbrio.
Imagina, final do Big Brother. É você, Vera Fischer e Fábio Costa no fim ali.
Eu peço
três
pra
dias
sair,
que esses
cara.
Caras.
Eu peço pra sair.
Nossa, eu não como do prato que me servem.
Vera Fischer e Fábio Costa formariam um casal no Big Brother?
Nossa, um casal ou uma.
Meu Deus. Mas peraí, considerando
uma briga
que eles
épica,
são famosos,
uma briga de galo.
Eles estariam na Fazenda, não no Big Brother.
Pois é.
Na casa dos artistas, imagina.
Bruno, discorra sobre Fábio Costa no Corinthians.
Foi campeão, né, cara?
Não, eu sei que foi campeão. Né? Aí ele vai começar com maior que tudo isso, etc.
Ah, até ele foi campeão no Corinthians, cara.
É um ídolo corintiano, Fábio Costa?
Não,
né?
Não, longe disso. Não, o corintiano lembra mais dele na final de 2002 pelo Santos, quando ele fechou o gol lá na final, no segundo jogo, do que da campanha dele em 2005.
Quem lembra bastante daquela final também é o Rogério, né? Lembra bastante daquela final.
Ganhou um sobrenome.
Você também, né, Bruno? Lembra bastante daquela
coisa. A gente nunca... O Santos nem era rival até aquela... Até 2002.
Aí virou, né?
Aí
de repente virou.
O Santos nunca...
Furado, hein?
Leandro e a mim que tentou colocar, né, Rogério pedalada no Wikipedia e foi censurado.
Ah,
recebeu um e-mail
mentira.
Do Wikipedia Brasil.
Realmente, eu fiz uma prova de vestibular nesse dia e...
No dia da pedalada?
Quando saí da prova já estava 1-0, eu só fui ver o gol no intervalo. Essa é a minha história irrelevante.
Esse foi o dia em que muitos de nós acreditamos que o Robinho seria o melhor do mundo, né?
Sim.
Ou alguém aqui vai ter a cara de pau de dizer, não, eu não, sempre disse que não seria.
Eu não sei,
mas eu gostava do Robinho.
Eu também.
Eu contei semana passada que eu tive um hamster, né, chamado Robinho.
Teve que lembrar essa história, eu demorei pra esquecer essa história.
Sendo palmeirense, eu tive um hamster naquele Natal de 2002 chamado Robinho. Acabou não durando muito.
Ele pereceu, né?
O terceiro tracinho aí nas
O terceiro efemérides. Tracinho, eu acho que ninguém... Putz, talvez você. Você já era nascido em 1986, não era?
Em 86?
É 86.
É, era, né?
Baita primavera aquela de 86.
É, foi o momento em que o cometa Halley chegou mais perto da Terra. Só quem estava lá sabe o que foi.
É.
esperar pra ver a passagem do cometa. Não, vimos um ponto branco no céu.
Eu não vi nada.
Que era exatamente igual a todas as outras estrelas.
Mas foi aquela coisa absurda.
Eu estudei astronomia, eu tinha 10 anos, virei um nerd estudante de astronomia pra ver um ponto branco no céu que era exatamente igual a todas as outras estrelas.
E pro nosso público jovem, infantil, que tá na audiência Esporte Fino, qual que é o destino do cometa Halley? Qual que é o desfecho de toda essa história?
O desfecho do cometa Halley é que ele vai passar perto da Terra de novo, 76 anos depois de 1986. Faça aí as suas contas, mas eu acredito que nenhum de nós talvez esteja aqui para ver. Você,
cara,
talvez.
Daqui a pouco.
Estaremos todos.
76 eu acho anos. Que não, pera um pouquinho. Eu nasci.
Eu estarei.
É, talvez. Eu vou estar com 86 anos. Então, pode ser. Estaremos
aqui,
estaremos.
Claro. Velhinhos.
Eu tenho planos de morrer com 91.
Então você vai ver o cometa Halley.
Eu não vou ver o cometa Halley.
Eu não vou ver de novo.
Quem sabe até lá não inventem
a Terra já
coisa,
não tá mais
um binóculo mais incrível.
Não, se não inventarem um jeito...
Ou inventam, colocam um robô pra pousar no cometa Halley. Já não fizeram agora pra mostrar?
Então. Agora. Mas, aliás, eu não vi a continuidade da história, porque tava ameaçado de acabar a bateria, né? Foi genial. A dificuldade de pousar o robô no cometa. Pousou. Aí alguém falou assim... A bateria.
Que coisa, né?
Eu não sei. Conseguiu?
Não acompanhei o desfecho.
Aí a NASA disse que o robô pousou no lugar errado. O robô pousou no lugar errado. O robô.
É brincadeira.
Vou dar uma descida aqui.
Né? Tem que perdoar o robô.
Deixa eu ver se tem
uma
padoca aqui desse lado. Alguém fez esse robô. Quem pousou?
Pousou no lado oposto, onde bate o sol, né? No cometa. Aí,
isso então. Mas aí eles tinham a ideia que... Podia ser que ia demorar alguns dias e o sol ia bater daquele lado, mas eu não sei que fim levou.
Que fim levou?
Eu vou pesquisar.
Não tem nenhuma chance deles encontrarem o Halley, é muito grande, né, esse espaço, essa coisa.
Não, porque no momento o Halley está mais ou menos 50 anos distante da Terra, então eu acho que complicaria um pouco para achar.
Que maluquice, né, Leandro? Uma coisa que está 50 anos longe de você.
Não acredito nessa história, não. Pra mim é tudo cascata.
Eu também acho.
O que é cascata? O Halley?
O céu, esse negócio de céu, de Marte.
Esse negócio de homem pisou na Lua, essas coisas.
É difícil de compreender, porque eu tinha esse problema.
50 anos é andando a pé?
Não, Marte,
assim,
correndo.
O universo é infinito. Não. Espera um pouquinho. Não dá pra ser infinito. As coisas têm que acabar em algum lugar.
É o que eu digo.
Tem que ter uma fronteira do universo com alguma outra coisa. Pois não, o senhor quer água?
A gente vai. Vamos para a primeira música que eu tô...
Gestos estranhos.
Que coisa, né? Pensar que o Halley vai aparecer de novo aí.
Vai.
Chama a primeira música, Rodrigo Borges.
É Something, do George Harrison. A música é dele, né? Gravada pelos Beatles, mas a versão que nós vamos tocar é do concerto para Bangladesh, o primeiro grande concerto em prol de causas humanitárias e beneficentes e tal, porque vai fazer 13 anos da morte do George.
E a pergunta que não quer calar...
Você não vai falar e daí, né?
Não, ia perguntar se bom era o George.
Você adora fazer essa... Não, até hoje você perguntava se bom era o Ringo, né?
Bom não é, mas aqui hoje o assunto foi o George.
O George era meu Beatle favorito.
Você assistiu o Boyhood?
Assisti o Boyhood.
Quando o pai fala, né, que não tem essa de Beatle favorito. Então ele gravou, né, as quatro versões... Os quatro em versões solo... E disse que ali estava a combinação mágica, né, que se formou entre
os quatro. Grande cascata também, né?
Mas tudo é uma cascata, né? O Halley tá voando aí, o Beatles não vai ser cascata. Leandro e a mim, George Harrison, a gente volta em 1 minuto e meio.
Thank you.
gratuito.
Solo de guitarra nesse programa.
Tuitou.
Desculpa.
Não é possível.
Tuitou.
Quem tuitou?
Pelé.
Pelé tuitou?
Pelé tranquiliza fãs pelo Twitter. In English.
Aliás, você tem que achar o... Quem segue... O que ele tinha definido? O Luciano Huck lá?
Não, todo dia achar um cara aleatório.
Ah, é o Felipe Melo. A gente ia falar Felipe o Felipe Melo.
Tuitou quem Pelé.
Quem o Felipe Melo segue?
Tuitou Pelé, vocês não estão entendendo?
Tuitou Pelé, significa que alguém da equipe dele está com login e a senha do Twitter.
Vocês são Pepinho muito...
Não, aliás, o Pelé nem tem o login e a senha do Twitter dele.
Não, alguém criou o Twitter.
Bomba, hein? Bomba. Olimpíada, Rodrigo Borges.
Felipe Melo, você tem que abrir primeiro...
O não, mas agora, agora vai me dar muito trabalho.
Olimpíadas, agora é o momento que a Mariana Lajolo falará neste programa. E nós ficaremos em silêncio.
Pelo menos 40 minutos. É, o Rodrigo Borges começa a pauta, Mariana, dizendo que o Comitê Olímpico Internacional propôs 40 mudanças para tornar a Olimpíada enquanto evento algo mais barato. Mais fácil de ser organizado, mais fácil de ser atrativo, de se tornar atrativo. O que, que dá para a gente falar sobre essas medidas? O que está se mostrando tão complicado para se organizar um evento desse tamanho?
O que está acontecendo é que a organização dos jogos está ficando cada vez mais caras. A Rússia, por exemplo, gastou 51 bilhões de dólares para organizar os Jogos Olímpicos de Inverno. E aí qualquer país sério já está pulando fora do barco e não está querendo mais organizar porque é muito dinheiro... E ninguém sabe direito qual vai ser o legado que a Olimpíada vai deixar, a população reclama. E o COI percebeu que ou ele mudava e tornava a Olimpíada mais fácil de organizar e mais barata, ou ninguém mais ia querer organizar. A Olimpíada de Inverno de 2022 só tem Pequim e uma cidade do Cazaquistão, que eu esqueci o nome agora, querendo receber a Olimpíada. Então, o que, que eles estão fazendo agora? É, a ideia é que o processo mude. Em vez de o COI chegar para as cidades e jogar na mão deles um calhamaço de exigências e falar, ó, se vira aí, faz, eles vão tentar conversar e ver qual é um jeito de a candidatura ser mais próxima da realidade do país, vão incentivar a instalação provisória, que é uma coisa que você monta e depois você desmonta e não fica lá um elefante branco, igual a gente já viu nas últimas Olimpíadas. Vão tentar deixar público o contrato que eles fazem com a cidade para ter mais transparência, porque as pessoas reclamam que é meio... nebuloso o processo, ninguém sabe quanto dinheiro é gasto, enfim, tem uma série de coisas que é para tentar atrair países que têm grana e que possam organizar os jogos, tenham vontade de organizar e não...
E que sejam democracias, né?
Porque agora só quem não é democracia que está a fim de gastar 50 bilhões de dólares. E...
Porque nenhum governo vai ser questionado.
Exatamente.
Quem que retirou para 2022?
Foi a última foi Noruega. A Noruega, porque o Congresso lá falou, não, a população não apoia, a gente não sabe para que você vai ser gasto esse dinheiro, que retorno a gente vai ter, se o retorno é bom ou não, cai fora, caíram fora.
Antes a Alemanha já tinha, né?
Tem uma lista longa que eu não lembro de cabeça, mas era muita gente.
Mas eu lembro da Alemanha, isso eu lembro. E para 2024, a lista de pré-candidatos também é cheia de países em regime ditatorial.
São
né?
só esses países. Agora, o Mundial de Atletismo, está acontecendo a mesma coisa com eventos até menores. O Mundial de Atletismo vai pro...
Foi na Rússia o último.
Foi na Rússia e agora vai ser... Onde vai ser a Copa mesmo?
O Qatar.
Qatar.
Não, o Qatar, aliás, é pré-candidato às Olimpíadas de 2024.
A tudo, né?
Se estão cogitando que não dá para fazer Copa do Mundo, que dá para fechar um estádio por ar-condicionado, que dirá uma Olimpíada, né?
Não, porque tem um monte de...
A maratona no Qatar, quem me explica?
E a volta é no país inteiro, né? Não,
não, inclusive você sai do país, você sai volta... Do país.
Que não coisa dá, o Qatar, né?
Mas falando em sair do país, existe algum tipo de conversa, especulação, de ideia ventilada, de repente, de no futuro...
Ideia ventilada também gosto
desse termo. É um belo clichê, né? De no futuro teremos Olimpíadas em mais de uma sede, em mais de uma cidade, candidaturas casadas, enfim.
Essa é uma outra ideia. Para reduzir gastos, o COI hoje em dia é proibido, né? Você só pode ter numa sede, num país só. Você pode ter em outras cidades, né? Tem a competição de futebol em várias cidades... Às vezes a cidade não tem mar, faz a vela em outro lugar e tal. Mas tem que ser num país só. Eles já estão abrindo a possibilidade de ter candidaturas conjuntas, tipo Japão e Coreia na Copa, que é para dividir gastos, né? Porque todo mundo se junta e...
Uma dessas pré-candidaturas para 2024, porque não é nem pré ainda, né?
Não,
tem que ser aprovado dentro dos países Hamburgo e Copenhague. aqui.
Cascata.
Cascata. Né? Por que não?
Cascata.
Hamburgo e Copenhague, uma cidade alemã, uma dinamarquesa, distância ok.
É pertinho.
Pertinho.
É. Legal.
Você não acha legal, cara?
Eu acho interessante, mas eu não tenho tanto conhecimento, mas não sei se serão tão flexíveis assim, né? Parece que a Olimpíada é uma coisa ainda meio
apenas como espectador, eu acho sentido. Sem graça isso. Eu não gosto de candidatura conjunta em nenhuma competição. Eu gosto de um país só, mas eu concordo que dividir gastos, especialmente em países pobres como a Alemanha e Dinamarca, é importante dividir gastos.
Pois é.
Precisam dividir gastos.
Aquele então, monte de gente em Hamburgo, não vai dar certo.
Aliás, Hamburgo, que foi a cidade onde os Beatles conheceram o Ringo. Lembrando que bom quem era.
Bom era o Ringo. Hoje era o George.
Ah, hoje é o George, é verdade.
Tem que saber o homenageado.
Mas foi lá que o John, o Paul e o George conheceram o Ringo, que mais tarde daria um pé na bunda do Pete Best e o Ringo assumiria as baquetas.
Mas falando de divisão de sedes, assim, a Euro de 2020 vai ser em 12 países.
É, mas acabou isso já é uma estratégia política do Platini,
é,
né?
O campeonato acabou também, né? Tem mais campeonato, né?
Não é
possível uma competição em 12 países.
É uma Champions League de seleções, né?
Acaba o campeonato, assim. Então.
As quartas de final e as semifinais, todas... Cada uma vai ter uma série, vai ter Azerbaijão...
Todas as quartas de final num país...
As quartas de finais, cada um dos jogos em um país, as semifinais, cada um dos países...
Eu acho isso final, lamentável.
Não tem... Perde totalmente o caráter do...
Lembrando que as Ilhas Faroe ganharam um jogo em competição oficial, né? Pelas eliminatórias da Euro, ganharam da Grécia, 1-0.
Acabou um pouco ofuscado pelo feriado, mas...
E se não me engano, San Marino ou Luxemburgo conseguiu empate.
San Marino empatou 0-0 com a Estônia. Né? Comemoraram como título.
O que é um feito, né?
É um feito.
Um carpinteiro, um farmacêutico, um mecânico empataram contra uma seleção de profissionais. Hoje tá cheio de silêncio.
Não tem
as lá,
não. Eu fiquei pensando,
né?
Por que eles citam essas profissões? Não tem tipo um analista de redes sociais, assim, né? Sempre um carpinteiro.
Já pensou? Um analista tem, de, né, redes sociais.
Tipo um assessor de imprensa, lateral
um
esquerdo.
Um apresentador de podcast.
Pois é, não tem. Esses caras não têm essa inserção esportiva.
Eu queria aproveitar o desvio aqui do foco do roteiro e falar: e aí, gente? É Timbatuque? Que nome vocês escolheram?
Esquindim. Isso vai ser um tema.
Timbatuque e Esquindim.
Este será um tema. Se o senhor tivesse lido o roteiro, saberia que este será.
Ele só lê por camadas. Vai até o fim.
Seria o grande finale, né?
Pois é.
Exato.
Mas já que você antecipou, fala então.
E aí?
Mas primeiro explique do que o senhor está falando.
Sim, são dois mascotes e os mascotes precisam ter um nome, tal qual aconteceu com o Fuleco. E naturalmente...
Vamos partir do princípio. Vocês gostaram dos mascotes? Eu gostei do mascote da Paralimpíada.
Cabeçudo.
Agora, bom era o mascote da Paralimpíada.
É mais legal.
Um amigo meu disse William que Barbie. Ele é a cara da Elsa Soares, o mascote. Porque tem um cabelo black power, todo feito de folhas de árvores. Eu achei bacana, é biamputado. Achei ok. Agora, o mascote da Olimpíada, que é o amarelinho, parece um de desenho japonês, né?
Parece uma Hello Kitty.
Um Pokémon.
Parece um desenho Pokémon japonês. Aí depois que eu vi a animação, que eu entendi que é a fusão de vários animais.
É, ele é um gão.
Eu achei ok os dois, assim. Não tem um...
Eu votei em Tom e Vinícius, porque eu achei...
Você votou mesmo? Você foi lá, então você votou?
Entrei no site e votei.
Você é cidadão, né?
Achei uma bobagem os dois.
Eba e Oba. Se fosse Oba-Oba, eu cogitaria, cara.
Gostei do Eba-Oba.
Eba-Oba eu prefiro também.
Mas é importante uma coisa.
Se Oba-Oba fosse ruim, se chamava Oba-Oba.
Que mascote é feito pra criança, né, gente?
Não.
Ah, meu.
Ah, é feito pra criança.
Não, o Rodrigo Borges.
Não dá. O Rodrigo Borges tá impossível hoje. Tá impossível.
Você é praticamente uma criança. Imagina. Você tem 18 anos, você é quase uma criança.
Não.
Quem tem que gostar do mascote é criança.
E Eba-Oba eu acho muito mais legal pra uma criança.
Rodrigo. Não vota... tem
eu acho Vinícius e Tom ridículo essas opções.
O Guilherme Pinheiro... Tom e Vinícius, você acha horrível?
Eu acho
horrível. O Guilherme Pinheiro, nosso amigo no Twitter, ele disse outro dia que se ganhar Tom e Vinícius, ele acha legal, mas que os mascotes têm que aparecer sempre bebendo e fumando. Eu acho que é uma teoria respeitável. O Tom ali sempre com um copinho de uísque. O Vinícius com um copinho de uísque, o Tom fumando um charuto. Eu acho... E no fim da Olimpíada, um morreria do coração.
Pois é. E a gente falaria que bom era o Johnny Alf, né?
Agora, eu tenho a impressão
mas
que...
Mas bom era o Misha, né? O mascote de Moscou.
Bom mesmo era o Misha.
Eu gosto mesmo do mascote dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, que era um agave, que é a folha com a qual você faz a tequila.
Isso aí sim, é um mascote. Esse é um mascote.
Esse é o meu mascote favorito.
E o pior mascote de todos os tempos, disparado, é o Tchau da Copa de 90, que ninguém sabe.
Era
que
era
é até hoje é um monte era de palitinhos empilhados um em cima do outro.
Bloquinhos de montar.
Ah, e a Atena. Atena também é horrível.
Eles eram muito feios.
Muito feios.
Strike era bom também, o do cachorrinho da Copa de 94.
Futiques 98.
Porque eu acho que, na verdade, legal é quando o mascote é uma coisa que você identifica. Ah, é um cachorro, é um urso.
E outra, mascote.
O fuleco ela era legal.
É.
O nome era ruim, mas era um tatu.
Eu tenho um pouco de reservas com mascotes em 3D. Acho que mascote tem que ser simples, assim, nos traços.
Ah, também.
É. Agora tem o seguinte, Rodrigo.
Ódio você... Eterno é um mascote moderno?
Diga-me com quem andas, que direi quem és. É mais ou menos isso daí, sabe? Mascote anda sempre do lado de cheerleaders. Você vem falar que mascote é coisa de criança? Cheerleader tá sempre com shortinho, decote, barriga de fora.
Mascotes andam sempre com cheerleaders?
Claro. Qualquer jogo de basquete, certo. Futebol americano... Ele...
Eu tô tentando alcançar o seu raciocínio...
Ué, vê um jogo da NBA. Tão hostilido e tá um mascote.
Mas quem
lá
é que compra o um mascotinho de pelúcia?
Adulto.
O pai
também.
Da criança.
Desculpa, Mari, você ficou pegada com essa história, né?
Eu gosto.
Eu aposto que na sua casa tem um monte de mascotinho de pelúcia.
A foto com mascote.
A foto da Copa do Mundo que eu mais gostei de ter tirado foi uma com o Fuleco, cara. É verdade.
Não é?
Ele foi gente boa com você?
Foi super gente boa.
Paulo Júnior, Eba e Oba, Tibatuque e Esquindim.
Tibatuque e Esquindim eu já nem considero, já.
Dá a impressão que de dentro do Tibatuque vai sair o Carlinhos Brown, né?
Não, tirar. Aí,
não é de se descartar.
O problema disso é que imagina a reunião, né? Já ficaram um ano na reunião. Aí um cara falou, não, tem que ter o um nome mais, né, Tibatuque. Aí falou, não, então vai ter a opção do nome mais rebuscado. Não, o negócio tem que ser fácil, né, porque ninguém vai saber falar o
Tibatuque. Então vai ser Bioba.
Não, o negócio tem que ter alguma coisa cultural.
Aí nesse momento entrou a mocinha que serve o café. Aí alguém falou, oba. Ô, cara,
Ebioba.
Nossa, Ebioba e tal. Ah, não, tem que ter alguma coisa bossa nova, porque o Brasil pois é bossa nova tal, e tal. É um Tom e Vinícius. É, já descobrimos como
legal
foi esse
legal o Tom e Vinícius, né?
Eu também acho que é legal. Desses três é o mais legal.
Ah, eu não achei, não.
Uma pena que não...
Embora eu deteste bossa nova.
Eu fico com o Tibatuque.
Tibatuque é legal?
Tibatuque, Esquindim eu não gosto muito de Tibatuque, me lembro Tiba. Esquindim, ponto esquerdo do Bragantino.
Que bom, cara. Ah, vou comprar um Esquindim de chocolate ali.
A gente já volta a falar de Olimpíada, vou pro rápido giro. De quem Felipe Melo está seguindo.
Ah,
são 190 pessoas, entre elas pouco. Tino Marcos, Sérgio Ibaka, Wallace, zagueiro do Flamengo, Newton, volante do Cruzeiro, Mr. Catra, ele mesmo.
Ele segue o PVC?
Alexandre Pires, o músico, que mais? Marina Silva, Anderson Varejão, William Bonner, Revista Placar, Rihanna. Já eu volto pro...
E o Renato Maurício Prado, ele tá seguindo?
Não cheguei ainda, mas
nossa,
imagino que...
E o PVC tá seguindo também?
Raquel Xerazade.
Xerazade.
Manu Ginóbili. Que coisa.
Não, mas a outra vez basquete, que a gente fez isso, com quem era, Paulo?
Era com o Fred.
Era mais legal.
Era mais interessante,
era
né?
Era mais interessante.
O Felipe Melo
eu esperava mais do Felipe Melo.
Voltando para a Olimpíada, Rodrigo Borges, o senhor me diz que teremos horários bizarros em algumas competições.
Mariana nos diz.
Nos Jogos do Rio. É, vamos falar disso, então. Final, por exemplo, do atletismo de manhã, final da natação começando depois da novela. É, na comparação com os outros jogos, tem o que temos aí de bizarrices ou de exageros, muito
final,
cedo, muito tarde?
Final dos 100 metros, sem holofote ligado no estádio, pra mim é absurdo. É. Não vale essa final.
Não, o que eles estão fazendo, mudaram os pra agradar a TV. Dizem que a TV é americana, mas a Globo também ficou feliz com alguns horários.
22 horas é a cara da Globo.
É a cara
né?
da Globo. Depois da novela, horário nobre, vai começar a natação.
Bota o César Cielo pra nadar no horário do nossa, futebol aí.
Vai ter corrida.
A natação vai acabar 2 da manhã. E as eliminatórias são... meio-dia, 3 da tarde.
Isso assim. Não é uma coisa,
é
um exagero?
Maluco,
vai acabar 2 da manhã?
É, É, tem dia que tem duas. É,
ah, não, bom,
duas
da manhã, não, mas começa às 10.
Uma da manhã provavelmente.
O dia acaba. Que tiver 1.500 metros.
Uma da manhã.
Ou seja, não. Os nadadores vão perder o que mais importa na Olimpíada, que é a noite da Vila Olímpica.
Exatamente.
Pois é.
Não, acabou. Vai todo mundo ter mau desempenho nessa Olimpíada. Pois é. Não dá, o cara não. Que não, pena. Mas é um absurdo, porque normalmente eles competem a partir das 6 da tarde, 7 da noite, e as eliminatórias são de manhã, vai mudar completamente.
E como é que fica a novela das 7 e o Jornal Nacional?
Exatamente. E o atletismo também, atletismo final de manhã.
Nossa, mas é um negócio ridículo. Final de 100 metros tem que ser à noite, eu não aceito outro horário.
Ainda não foram divulgadas outras coisas, mas eu tenho certeza que os horários do vôlei não vão ser muito diferentes disso,
Eu fiquei pensando em finais do judô, por exemplo, que o Brasil deve ganhar várias medalhas. Vai ser à tarde, final do judô?
É que judô ainda é um negócio que não dá pra você marcar. Você tem o horário ali da final, mas você não controla muito quem vai estar na final, quem não vai estar, não precisa...
Não controla, mas judô, partindo do princípio que deve ter muitos brasileiros na fase final...
Sim, mas agora, por exemplo, uma final do vôlei.
Ah, sim, os jogos coletivos.
Praia. Esses jogos que o Brasil...
Que deve estar lá.
Tem muita audiência.
O judô tem cara de mais você, né? Ana Maria Braga na telinha, sobe a final do judô...
E o Lourdes José comentando.
Ouro, prata, passa no microfone e volta já pra Ana Maria.
Pode ser na hora do bem-estar, porque aí volta já falando dos benefícios do judô pra saúde.
Daí ainda tem essa cascata aí, né?
Tem.
Que coisa, bem-estar olímpico.
E quando tiver... Brasil! No tatame... Quando tiver...
Gostei. Sem o fone, perdi essa.
Tá, você me perdeu. Quando tiver o Brasil no tatame, a luta tem 5 minutos, né? Então dá pra Fátima Bernardes dar uma pausa. Pô, vamos ver o Brasil.
E se for feminino, tem 4 minutos. Que diminui então. 1 minuto a luta, então...
Aliás, como é que muda a regra do judô, né? O judô tem a judô há 250 anos.
Só muda mais de regra que o vôlei, né? Porque o vôlei, não, todo ano, você tem que dar uma olhada. Como é que é o vôlei agora? Aí você... Ah, tá.
Volta atrás, né?
É. Também, vamos tentar 7 de 21 pontos. Não deu. 25.
O basquete também, né? O Leandro e a mim me informou esses dias.
Mudou. Não. O rebote ofensivo agora retorna com 14 segundos só. Não,
é verdade.
Não volta para 24.
Mas não muda tanto quanto o vôlei.
Né? E outra mudança que vai acontecer em breve é o lance livre. Não lança mais duas vezes. É um arremesso só valendo 2 pontos.
Você tá brincando,
né? Isso é ruim.
Isso é da sua
ruim?
Cabeça?
Não, é verdade.
É verdade.
Isso aí é ruim demais.
A minha contribuição é não poder cobrar lateral pra área no futebol. Ela não pode vir.
Ah, eu assino isso.
Tem que desviar em alguém.
Em contrapartida, o escanteio tem que chegar na área.
Tem que chegar na área.
É verdade.
Tem que chegar na área. E também sou a favor do começo do jogo de futebol ser igual de basquete. O juiz joga pra cima de cabeça, que eu acho uma monotonia, porque tá uma milonga futebol, aí o cara dá a saída, toca pra trás. Antigamente, vocês procurarem aí final do Brasileiro de 98, 99, dá a saída, o Edilson já sai correndo já em cima da bola. Vai correndo igual louco, hoje o cara dá a saída,
o que deviam tentar mais vezes, porque o outro time nunca espera isso.
Nunca espera.
Já pois sai tabelando e vai pra frente. No mínimo você consegue um chute ali da meia lua.
O nosso assunto olímpico também passa pelo processo de inclusão e exclusão das modalidades. Que ponto estamos? E eu falei para o Rodrigo Borges há 2 semanas que acho uma pena o futsal não estar nas Olimpíadas, um dos meus esportes favoritos. Mas
nunca
também
estará,
entendo,
né?
Que não cabe não todo mundo, né? O futebol de areia tentou também há algum tempo, né? O que a gente tem de novidade? E já é fato que o beisebol vai rolar no Japão, né?
É, não é fato consumado, mas é o que deve acontecer. O que o COI tá fazendo, eles perceberam que não dá para ficar esperando 4 em 4 anos para ficar definindo o programa da próxima Olimpíada, essa novela de quem entra, quem sai. E tem países em que alguns esportes são muito fortes, como, por exemplo, no Japão, que vai receber a Olimpíada depois do Rio, e o beisebol e o softball estão fora da Olimpíada. Então, o que eles vão abrir a possibilidade é de que o país sede pode escolher algumas modalidades para incluir ali, pelo menos só naqueles jogos, para agradar a sua audiência local, e não necessariamente isso vai ficar para frente no programa da Olimpíada.
Mas deve ter algum critério que o país tenha que... Por exemplo, o Japão não pode dar um surto e falar sumô vai ser esporte olímpico.
É, não dá para o Olimpíada do Rio de 2090 futevôlei.
Não, são esportes que estão dentro
dos parâmetros
e tal. E o que não pode, o principal parâmetro é não pode estourar o número de atletas. O COI quer parar de crescer os jogos. Os jogos foram cada vez maiores e isso inclui custos e tal. Então não pode passar de 10.500 atletas. Se você conseguir, mexendo nesse número, diminuir alguns eventos, aumentar outros, sem tirar o esporte, mas diminuir os eventos, você pode mexer. Aqui no Rio, por exemplo, eles devem incluir alguma classe de vela a mais.
Ah, o Brasil vai ter direito a essa escolha?
Isso já era antes dessa definição do COI. O Brasil diz que tem capacidade de receber mais eventos de vela do que o que tem hoje. Então eles poderiam...
Não, com a Baía de Guanabara incluir, limpinha.
Limpa, grande, maravilhosa.
Límpida. Leandro Amin, cal.
É cal. É cal com 17 segundos de jogo em Buenos Aires. O Boca ganha um pênalti da arbitragem, um pênalti Mandrake manda, não foi pênalti, e vamos para a cobrança em alguns momentos.
Foi pênalti onde? Lá na sua
pênalti, rua? Pênalti.
Nossa. Meu Deus,
tem
nossa
tanta
senhora.
Fumaça no Monumental.
Pênalti.
É que lá ainda não tem cagueta de sinalizador, né? Porque o que teve de fumaça na entrada do campo... Mas
não,
eles...
sem sacanagem, o juiz estava nas costas do jogador do River Plate. Dependendo do ângulo, parece mesmo que foi um chute, mas aparentemente no replay não foi, não.
Fez comentário aí com essa camisa do Boca. Hein?
Lembrando que Riquelme, Juan Román, tá arrebentando, né?
Tá arrebentando, nota 6,25.
Não, tá jogando muito bem. Pelo que eu ando lendo, não que eu veja a segunda divisão da Argentina, mas pelo que eu estou lendo, vai muito bem o garoto Juan Román. Mas por que uma classe da vela?
Porque tinha aquela coisa do Shai de competir na Star ou na Laser.
Ah, então eles podem pedir para incluir a Star.
Eles podem pedir para incluir a Star para ter a chance do...
Ah, muito bem. Mas não poderiam, por exemplo, pedir o futsal, porque a FIFA não ia deixar.
Não ia deixar. Nem o COI ia deixar também, porque não tá valendo essa regra. Dois, e até futsal inclui muito mais atletas do que só
uma. Ah, sim, dentro. Muito mais atletas. Tem que ser uma coisa mais singela.
É mais singela.
Então, provavelmente, só esporte individual vai conseguir fazer, ou de dupla.
Ou você vai ter que fazer o programa inteiro diminuindo eventos de alguns esportes para poder encaixar.
Mas o Brasil poderia fazer isso? Tirar uma classe da vela para incluir outra?
Não, agora não.
Não, mas mais para frente, isso é possível?
Não, a Olimpíada do Brasil, não.
Não, não, mais para frente. Digamos que o Japão, isso pudesse acontecer. Já vão falar, não queremos a Laser e vamos pôr a 49er ou outra.
Pode
qualquer.
Ser, eles ainda vão discutir. Essas são ideias que os caras vão discutir.
Porque isso gera um problema, né? Que é, vamos supor, é o país talvez tirar uma classe. Você pode alijar um atleta que se programou para competir na Olimpíada e ser sacado da Olimpíada porque o país não quis.
Pode acontecer.
E do jeito que são os negócios...
Eles ainda vão discutir para regulamentar, para ver como fazer, se vai aceitar isso ou não. Isso é tudo, são ideias, né? Eles vão ter um congresso em dezembro para discutir se vai ser colocado em prática ou não.
Leandro Amin, luva.
Tem luva em Buenos Aires, o goleiro Barovero, que segundo Bigla de la Rente do Conexão Sudaca, é um maior injustiçado da história recente do arco argentino, defendeu a cobrança do Gigliotti. Segue 0-0.
O problema, a meu ver, Rodrigo Borges, do que você falava é que, pelo que são os negócios do esporte, pode virar um grande balcão de negócio, né? Tipo, ó, eu te dou o polo aquático, você me dá um golzinho de futebol de areia, porque eu sou bom de futebol de areia. Então a gente tira. Ah, mas ó, no meu país, ninguém joga, sei lá, badminton. Não, mas a gente joga muito isso daqui. E aí, né? Claro, uma situação hipotética de também descaracterizar e começar a virar uma coisa de cada um puxar a sardinha pro seu, né? Acho que deve ter essa preocupação de manter um certo rigor, porque, enfim, são...
E também o país sede preocupado em não incluir um esporte, por exemplo, a China, ou não incluir um esporte em que os Estados Unidos sejam muito
pois
bons.
Pois é, o cara vem fazer a festa aqui no meu país, eu ganho o que com isso, se esse esporte eu
e
não...
E são países brigando diretamente por... No momento que a Coca-Cola... Depois... Coca-Cola na mesa.
Gelo! Teve cal, teve caiu. Luva e teve gelo agora.
Caiu aqui o negócio.
Vamos torcer pra mesa de som ficar intacta.
Justo na hora que eu ia fazer uma pergunta super legal.
Faça.
Essa questão política... Geralmente acontece, ganha força ou perde força, quando a liderança, a cabeça mesmo, é fraca, frágil. Eu quero saber em que pé que está, do ponto de vista político, a presidência do COI. O quão firme ela tem sido, o quão credibilidade ela tem. Enfim, é fácil chutar a porta da presidência do COI hoje?
Eu acho que não. O Thomas Bach, que é o presidente do COI, ele é um cara que... assumiu falando em reformular um monte de coisas no comitê, está fazendo um monte de mudanças, porque ele percebeu que ficar do jeito que estava, ou quase se modernizava um pouco, mostrava um pouco mais de transparência e tal, ou a entidade podia cair meio no que aconteceu com a FIFA. Ele olha muito para a FIFA, vê os escândalos e vai se mexendo para não cair nos mesmos erros que a FIFA tem caído. Não à toa que ele vai dando essas respostas imediatas a coisas que vão acontecendo. Então, na Rússia, por exemplo, teve manifestações contra homossexuais, a lei do governo que era punitiva a homossexuais, a Zimbaeva falou bobagem sobre homossexuais. Eles já estão colocando como uma das recomendações agora de que é proibido qualquer tipo de discriminação sexual na Olimpíada. O cara dá respostas muito rápidas a essas coisas que vão acontecendo. É um cara que parece estar preocupado, pelo menos, em manter essa imagem. Agora, por outro lado, eles também dão umas agradadas nos caras antigos. Eles vão votar também nesse congresso agora em dezembro de aumentar a idade que um membro do COI pode ficar na entidade. Hoje em dia, com 70 anos, o cara tem que ir embora.
O Nusman é bem favorável a isso.
O Nusman foi um dos caras que perdeu a vaguinha quando completou 70 anos. Agora eles querem que seja 74 anos. Só que para não virar uma festa, a cada vez que abrirem essa porta para aumentar, vai ter vários candidatos e só 5 serão escolhidos. Então 5 vão poder ficar até 74 anos. Perfeito. O cara continua agradando ali os velhos cartolas e tal, mas ele tenta dar uma modernizada e umas respostas rápidas a essas coisas que vão acontecendo no esporte.
No pique, Mariana, quantas medalhas o Brasil traz em um ano e...
Quantas de ouro, quantas de prata e quantas de bronze?
Um ano e oito meses, um ano e nove meses, estou ruim de conta.
Eu acho que o Brasil ganha mais de 15 medalhas, acho que entre 15 e 20 medalhas.
Que beleza.
15 e 20 que tem sido a média.
É, vai, eu acho que vai atingir a meta do COB.
Mas são 30, né?
Não, 15 e 20 não, né?
Não, a meta do COB são 30 no total, né?
25 e 30. Entre
25 e 30. Porque 15 a 20 é o que tem conseguido.
Mais ou menos, né?
Não, a última foram 19.
A última, mas assim, não o que...
Não, mas já passou de 15 mais de uma vez.
Com alguma frequência? Já, minha impressão é que assim, 2004 era coisa de 11.
Não, tem subido, mas eu acho que vai conseguir passar de 25 medalhas.
Uhum.
Acho que umas 25 medalhas consegue. É uma meta ambiciosa, mas todo mundo cresce. É uma conta meio que acontece todo ano. Assim, toda a Olimpíada, o dono da casa cresce uma porcentagem.
A questão é não ser Grécia, né, depois. Que aí na última Olimpíada ganhou duas medalhas.
Aí é que acho que são elas.
E acho eu sabia que vinha essa frase. Quando ela falou o aí, eu falei, pô...
Aí é que são elas.
Que é um trocadilho incrível. Trocadilho, né? É.
Que enfim, frase.
Afinal, estou seguindo aqui o ritmo Boa. De vocês.
Que sempre frase. Lembrando que o Guilherme Fontes afirmou hoje que Chateau será lançado ainda neste mês de dezembro.
E aí, eu vi duas matérias.
Mas já?
Curiosamente, depois que o...
Eu achei que ainda estava em pós-produção.
Não, curiosamente, depois que o Tribunal de Contas da União negou o recurso dele e, teoricamente, ele tem que devolver 71 milhões de reais...
Parece que é o recorde, né? São 12 anos de legenda, né? O problema são as legendas.
É difícil legendar, né? Para o mercado internacional.
Foram 16 anos de correção de cor e mais ou menos 45 anos para filmar, né?
Foram 102 montagens porque estava na dúvida, ele queria opções de montagem.
E a gente citou o Boyhood, tem também esse fenômeno, né? Ele ficou 12 anos seguindo os atores.
Foi inspirado, não?
Foi inspirado,
pra
talvez.
Para mim é estratégia de marketing. Quando esse filme estrear, irmão...
Todo mundo achava isso do Chinese Democracy, do Guns N' Roses.
É verdade.
Foi lançado e...
Naufrágio.
Mas não é um Guilherme, é um Guns, né?
Guns que é maior do que Guilherme Fontes.
Né? Guilherme Fontes é maior do que Axl Rose.
Na Billboard eu nunca vi o Guilherme Fontes.
Azar da Billboard, diria.
Em compensação, numa telenovela brasileira, nunca vi o Axl Rose.
Azar da telenovela também, diria Márcio.
Ou não,
Guedes.
Né? Ou sorte, talvez.
Rodrigo Borges, no pique, Lewis Hamilton, que não é mais o Robinho da Fórmula 1, né? Esse apelido não
nunca
pegou.
Nunca foi, até porque ele já foi campeão mundial, né?
Pois é, mas no começo ele queria ser.
O ganhou, Robinho, né? Ele queria ser o Robinho da Fórmula 1.
A TV tentou, né, impor essa coisa.
Mas é verdade isso, né?
Verdade,
o Galvão chegou a falar que ele parece o Robinho.
Ele parecia o Robinho, tinha traços brasileiros, né? Mais uma das nossas.
Como se só negros fossem exclusividade brasileira.
Pois é, né? O Thierry Henry é baiano, né? O, sei lá, todo mundo. Enfim, e ganhou.
O Pique, isso é um preconceito, dizer que o Lewis Hamilton...
Eu acho que é limitação mesmo, né? Achar que todo mundo tem traço de brasileiro, né? Como assim, né? Brasil,
qual é o
Brasil inventou.
Qual é o traço do brasileiro?
Pois é,
essa
é
o Brasil é essa mistura, amigo. Ah,
essa coisa louca.
Esse país miscigenado.
Pois é. E aí, ganhou o Lewis?
Ganhou. E o Nico Rosberg ficou em segundo. E os dois eram amigos de infância e hoje são inimigos mortais. É uma tristeza isso.
Inimigos,
né?
De adultos, então.
São inimigos, são muito inimigos.
Agora é uma temporada pra... Esquecer, né? Não foi nada de...
Eu senti uma tristeza no seu, sabe? Uma temporada pra esquecer.
É, foi pro ouvido foi ruim aqueles motores...
Pro ouvido foi uma merda, né? Aquilo não é ronco de carro,
não é
nem
ronco
aquilo.
De carro. Do ponto de vista de competição, essa última corrida com pontuação dobrada é horrível. É aberrativa.
Mas já resolveram que isso não vai se repetir, né?
Assim espero. E, bom, só um carro, né? Só teve um carro.
Eu gosto dessa pontuação dobrada. Não,
mas até aí só teve um carro. Ninguém reclamou quando esse um carro tinha o Senna pilotando.
Ou polêmico. Eu tô com o Senna. Eu gosto dessa pontuação dobrada. Muita coisa meio de mata-mata. Aliás, eu pegaria os dois primeiros e faria uma corrida só com eles. Semana que vem.
Não, pega o primeiro e oitavo.
Exato, eu falei.
Pega o primeiro e oitavo, faz um racha dos dois.
E aí, quem ficou um em cada autódromo.
Quem ficou se a diferença de pontos for menor que uma vitória, põe os dois... num autódromo sorteado.
E aí os quatro últimos caem para GP2.
Não, é uma boa ideia. Eu não tinha pensado em rebaixamento. Limitado.
Mas eu gosto disso. O primeiro joga com o oitavo, corre contra o oitavo, o segundo faz chaveamento. Mas o problema é que quem ficou do nono em diante vai reclamar, porque aí como é que fica o orçamento? São meses sem pilotar.
Pois é.
Complicado, né?
Quer dizer que você não é a favor da Fórmula 1 por pontos corridos.
Para mim, pontos corridos. Eu só colocaria no tênis. Tênis, acho que
justamente
o
esporte que não pois tem pontos corridos, você quer que tenha.
O tênis desgasta o mata-mata. Essa coisa do cara ir lá pro fim do mundo, jogar um jogo, perder do Federer, ter que voltar, isso aí acaba desvirtuando o conceito do mata-mata. Acho que tênis tinha que ser pontos corridos, Fórmula 1 tinha
meu
que ser mata-mata.
Meu Deus. A gente vai aqui torcer pro Paulo Júnior nunca assumir um cargo de dirigente.
O COI, né? Nunca assumiu o COI. O COI, aliás,
você
lembrou...
Imagina que o Paulo faria o quê? Natação por pontos corridos.
Ah, eu daria uma brincada boa. Uma brincada boa.
Já que o tema hoje é Olimpíada...
Tema hoje, na verdade, eu já nem sei mais qual foi. Porque...
Gente, quantas pessoas de cada 100 entendem, cada 100. Por exemplo, o regulamento do judô olímpico? É difícil a coisa do
meia.
Cara perde, depois ele volta buscando bronze.
100 aquela... entre 100 comentam com propriedade no Twitter as lutas de judô.
É lógico, tá regando, vai pra cima do cara, puxa o cara, meu.
Nossa, que cuzão, olha lá, vai perder por
pois
punição.
É,
perdeu
meu.
Por punição.
Puta, ponto de punição é bunda. Brasileiro é tudo bunda mole. Fica esperando, reflete o brasileiro, né? Fica esperando a vida dar certo, né? Aí é punição, meu. É brincadeira. E você falou do COI, lembrou que meu vizinho Ivan, falecido vizinho Ivan...
Goleiro?
Teve um gol Atlanta cuja placa era COI 1996. Lembra do golzinho Atlanta?
Não, eu lembro, eu tô impressionado com
a placa dele era
ele COI... ter pago por essa placa.
Não pagou, era alguma coisa promocional. Ele, em algum jeito, sei lá, comprou o primeiro daquela concessionária.
O meu vizinho, quando eu era criança, o seu José, ele tinha o gol Copa, que era o gol Copa. Da Copa de 82.
Que coisa.
Que é a primeira Copa do Mundo que eu me lembro.
E o vizinho do meu tio, desse Ivan, que certo. Era meu tio Olavo, ele ganhou dois sorteios. Ele ganhou a primeira TV a cores no Carrefour, e aí teve um sorteio de um Opala no Carrefour e ele ganhou de novo.
Ah, não, tem... Não. Tem coisa errada com o Carrefour e seus tios.
Os anúncios do orçamento.
É impressionante.
Você falou isso, a flecha do Cerrado está te ouvindo, Bruno Vinho, que vai investigar isso e virar com informações.
Serei manchete do IG, Economia. Ou melhor, sei lá, IG.
E o professor Borga, não aparece mais?
Hoje não, Borga, um abraço pro Borga, que me ensinou que jamais fale boa noite, ouvintes. Pessoas não se reúnem para ouvir rádio, ouvinte.
É, o professor Borga não sabe qual é a tradição do esporte fino.
As famílias brasileiras,
se reúnem,
né?
Na calçada, ligam o aparelho de som.
Eu consigo imaginar. Aquele bolinho de chuva em cima do microsystem, né? Sensacional. Leandro Yamin, boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior. No Rio de Janeiro, Flamengo 44, Palmeiras 48. Palmeiras está vencendo no clássico do...
No momento, a campanha do Palmeiras é?
3-3, 50% de pontos. É, vencendo hoje, empata.
Lembrando
com o Flamengo,
que
não joga mais.
Tem rebaixamento.
Exato. Na final da Liga Sul-Americana de basquete, o Bauru dá um cacete no Mogi das Cruzes, quase
que
intervalo.
É
39-19, o Bauru está perto de ser campeão sul-americano de basquete, portanto.
Olha o palavreado.
E um abraço para Márcia Borges, a mãe de Rodrigo Borges, que gosta muito do meu trabalho e agora é minha amiga no Instagram. Fiquei muito feliz de ver isso agora há pouco. Um grande abraço.
Boa, mãe.
Que coisa o calendário do basquete, hein?
Afinal, que coisa, mãe do Rodrigo.
Não, jamais. A final da Sula Miranda é no dia do Palmeiras e Flamengo.
Exato.
Que coisa. Bruno Winkler, a flecha, o coração, o pulmão
do paraíso verde plano do Brasil.
Boa noite.
Boa noite. Até a próxima, Paulo. Valeu.
Sucinto?
Nossa, mas sim, né? Você é só isso?
É outra pontuação.
Anuncia o gol, Bruno Winkler. Pintou.
Tem gol no Monumental de Núñez, River Plate 1, Boca Juniors 0.
Lembrando que quem não faz, toma, né? O Boca teve a chance de fazer, agora sofreu o gol do River.
Quem não faz, toma. Eu vi um torcedor agora, mas tirando óculos pra gritar, porque quem usa óculos, né, Rodrigo, sabe que na hora do gol, às vezes é complicado, sempre tem um cara que dá um tapa no teu óculos.
Ou na nuca, o que é pior, né?
Você toma
um tapão na nuca e cai 3 degraus pra baixo, aí você tem, meu óculos, aí o cara já pisou em cima do seu óculos.
Mariana Lajolo, muito boa noite, obrigado pela presença.
Boa noite, obrigada, e não demorem muito pra me chamar de novo.
Não, não, agora você não sabe o que te espera.
Dia 4 de dezembro tá
a
aí.
A nossa escala vai contemplar sempre, Mariana Lajolo, no mês vai em qual?
Rodrigo Borges, sou o seu eu. Boa noite, barra newsletter, Twitter, tchau
eu
e música.
Eu entendi porque agora a gente dá boa noite nesse programa, porque no começo não podia dar
eu
boa noite.
Eu te dou boa noite, não é? Se você quiser falar em nome de programa, instituição...
Achei que você fala em nome de Antártica, em nome de fechaduras papais.
Nome de papais, Rádio Guaíba, Rodrigo Borges, vai daí.
Tubos e Conexões Lousano.
Sexta-feira, Guapira.
Me despeço.
Sábado Lajeado.
Me despeço lembrando que o Macaé, que duas semanas atrás nós entrevistamos o Gustavo, o diretor executivo do Macaé, foi campeão
Gustavo
da
Mendes,
Série C.
Gustavo
que jogou
Mendes.
Com 22 jogadores, né? Porque os uniformes eram iguais. Paysandu e Macaé jogaram de azul
incrível
claro.
Incrível isso.
Sensacional. Afinal, os caras vão comer uma camisa.
Mas o Macaé foi campeão da Série C. Já há quem diga que ano que vem no Allianz Parque haverá Palmeiras e Macaé.
Há quem diga.
Há quem sente no gol das piscinas e diga isso.
Cantaram isso, inclusive, na volta olímpica, né, o Macaé. Allianz Parque, pode esperar, a sua hora vai chegar. Cantaram no último fim de semana.
Eu devo dizer qual é a música que vai rolar agora?
Por favor.
Nossa,
We Don't Need Another Hero, da Tina Turner, que está fazendo 75 anos. 12 anos só mais velha que a Vera Fischer. Eu reinsisto, alguém está mentindo a idade. E é a música de Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, que é o famoso Dois Homens Entram, Um Homem Sai, quando tinha luta na Cúpula do Trovão. Mad Max, que terá um remake muito em breve, que eu não assistirei.
O que, que é o muito em breve, Rodrigo? Quando você põe o muito, é quanto em termos de
cinema?
Então,
isso vai na cabeça de cada um, né?
Entendi.
No cinema, muito em breve, eu acho que um período de 2 anos é um
muito em breve. 2 anos é um muito em breve. Legal. Newsletter.
Vamos assinar a newsletter. O Bruno, hoje era dia dele falar isso.
Era minha vez?
Não, eu tô falando só pra você. Ah, desculpa do meu ombro. Newsletter, lá do direito do site, você assina lá, escolhe mensal, semanal, diária ou tempo real. E siga o Esporte Fino, @blogesportefino. A Márcia Borges, obviamente, já segue o blog Esporte Fino. Também no Instagram, blog Esporte Fino. E da minha parte, tchau, né?
E a boda.
A boda?
Falta a boda.
Boda.
O programa tá cheio de...
Bodas de hematita. Hoje é o programa 28, bodas de hematita, mas boa é a boda da semana que vem.
A gente
aguarde.
Não consegue se livrar das coisinhas do programa.
O programa Esporte Fino 28 se junta aos outros 27, obviamente. Você pode ouvir todos eles em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Até a semana que vem. Something better out there. Love and compassion.
day is coming. All else are castles building the air.